Disco da vida é difícil. Ouço tanta coisa e apego-me a tanta coisa.
O disco de uma vida. Ora, eu diria mais um dos discos, porque...
É muito difícil para mim escolher um disco preferido.
O disco da minha vida, é difícil pensar nisso, mas eu...
Tenho diversos discos que gosto muito, mas há um que me toca pelo lado sentimental.
E, de facto, nunca tinha ouvido nada como aquele disco, nem antes, nem depois de o ter descoberto.
A Minha Vida Dava um Disco, um programa de Joana Andrade.
Depois de 13 episódios e de 57 convidados, o A Minha Vida Dava um Disco comemora agora um ano desde a primeira edição. E para assinalar esta data, eu decidi fazer uma edição muito diferente do habitual. Não vou ter convidados, não vou ter guião sequer, vou ser apenas eu. Tirar o pó a alguns discos que marcaram e que ainda hoje marcam a minha vida. É uma edição um bocadinho egocêntrica, eu sei, e vai ser certamente inferior a todas as outras, porque para mim as histórias dos outros são como a galinha da vizinha e são sempre melhores que a minha. Ainda assim espero que gostem, porque todos os discos que escolhi são muito importantes e são discos dos quais eu gosto muito. Aproveito desde já também para vos convidar a estarem presentes na próxima Casa Ardente, a próxima festa das Produções Incêndio, que vai acontecer dia 1 de Abril na Casa Independente, em Lisboa, e onde vou estar a passar alguns discos, juntamente com o Gaspar Santos, a.k.a. DJ Urso, e também com o Pedro Paulos, o autor do podcast Brandos Costumes e que também faz parte do Obrigado Internet, o programa da Antena 3. Ambos já foram convidados deste programa e vão estar comigo a fazer-vos dançar um bocadinho. Para já, este mês, tiramos o pó aos discos da minha vida. Como devem calcular, desde que criei este programa, já várias vezes me perguntaram qual seria o disco que eu escolheria como sendo o disco da minha vida. E embora seja uma tarefa difícil, eu bem sei, no meu caso não é preciso pensar muito para escolher o Disintegration dos The Cure. Eu escolho este disco não por ter alguma história associada, mas por ser um disco, sendo mais velho do que eu, que me tem acompanhado desde que eu me lembro de existir. Eu apareço várias vezes pequeníssima naqueles VHS, naquelas filmagens que os nossos pais faziam quando nós éramos pequeninos. Apareço várias vezes a brincar ao som da Lullaby ou da Love Song, que fazem parte deste disco. Depois, quando estudei música, tentava várias vezes apanhar os acordes ou as melodias, fosse no piano ou fosse na flauta transversal, e em 2008 tive a oportunidade de ver os Cure ao vivo quando vieram ao Pavilhão Atlântico, ou agora Mel Arena, e na altura foi uma experiência incrível, porque foi um concerto de 3 horas. Os Cure normalmente dão concertos muito extensos. Até há pessoas que os acham aborrecidos, mas eu não concordo nada, porque são concertos que não nos deixam com fome, nem nos deixam com pena de não terem tocado aquela ou outra música. E depois, desde então, o Disintegration basicamente nunca me abandonou, ou eu a ele, nunca sei, porque é um disco que me acompanha em coisas boas, em coisas menos boas. Depois, quando os Cure cá voltaram no Alive em 2012, não consegui ir vê-los, mas o ano passado voltaram novamente ao meu Arena e fui vê-los. Na altura até fui em trabalho, fui sozinha, mas foi uma experiência engraçada, porque foi assim um exercício bonito de introspeção e uma viagem a todas estas memórias que eu tenho de infância e de adolescência, daquelas canções que parece que estão a falar dos amores profundos que nós temos e que achamos que são as causas das maiores dores do mundo, e depois olhamos para trás e são completamente irrelevantes na nossa vida. O Disintegration, para mim, é um dos melhores álbuns dos Cure. Aliás, na série South Park há uma personagem que diz que o Disintegration é o melhor álbum de sempre, e eu concordo, porque é um disco que tem grandes canções, como a Love Song, que é uma das canções de amor, para mim, mais bonitas de sempre. Tem a Lullaby, que é ainda hoje um dos grandes cartões de visita dos Cure. E tem aquela que escolho como sendo a minha favorita, que é a Fascination Street. É um tema poderosíssimo. Tem uma linha de baixo incrível. E os meus amigos sabem que eu tenho a ambição de um dia saber tocar baixo, porque não sei tocar nem baixo, nem guitarra. Mas ambiciono um dia aprender, mais não seja, para saber tocar esta e outras malhas dos Cure. Mas a Fascination Street é capaz de ser uma das minhas músicas favoritas de sempre.
A minha vida dava um disco. E a sua?
Um dos episódios que mais gostei de fazer ao longo deste ano do A Minha Vida Dava um Disco foi o episódio dedicado à música de intervenção que lancei no 25 de Abril. Isto porque a música de intervenção também sempre teve um papel muito importante na minha vida. Eu falo disso na introdução desse episódio, porque desde sempre, em minha casa e em casa dos meus pais, o 25 de Abril sempre foi celebrado a rigor. A minha mãe comprava cravos e o meu pai fazia questão de pôr a tocar todos os seus discos de intervenção e mais alguns, e fazia questão de o fazer bem alto. Eu, na altura, não achava graça nenhuma. Os vizinhos calculo que também não, mas hoje em dia olho para isso como uma boa memória, tanto que me inspirou a fazer esse episódio. O disco de intervenção que considero ser o meu favorito é o Com as Minhas Tamanquinhas, do Zeca Afonso. Hoje nunca te vimos tão perto. É um disco que já foi composto após o 25 de Abril, foi lançado em 76, no verão de 76, e acaba por ser quase que uma lufada de ar fresco e um respirar fundo após 25 de Abril. É um disco produzido pelo Arnaldo Trindade, que produziu vários músicos na época, não só de intervenção. Produziu, por exemplo, o Kim Barreiros, que jamais associaríamos a este género, mas que neste disco do Zeca Afonso toca concertina em dois temas do disco. A minha música favorita deste disco chama-se Como Se Faz um Canalha, e é a minha predileta por ser uma música completamente diferente daquilo que associamos à música de intervenção. É uma música que tem um ritmo quase de samba e de música brasileira, uma coisa assim bem mexida e bem acelerada, e que tem uma letra super complexa, cheia de trocadilhos e cheia de referências e cheia de analogias, mas que, como grande parte das músicas de intervenção, feliz ou infelizmente, continua muito atual. Digamos para ser exato, assim se faz um canalha. Se a memória me não falha, já te mandei para o Caetano.
A minha vida dava um disco. E a sua?
Olá, eu sou a Helena D'Água. Estou aqui para vos apresentar o nosso primeiro LP. Para já, vejam o tema que dá título ao álbum, Perto de Ti.
Outro disco que é dos meus favoritos de sempre é o Perto de Ti, da Lena D'Água. É o primeiro disco em nome próprio, já com a banda Atlântida, e basicamente todo o percurso e toda a história e todas as canções da Lena D'Água sempre me fascinaram. Não só por ser a primeira mulher do rock português, mas também por ser uma das vozes, se não a voz mais bonita que temos na música portuguesa. Foi para mim uma grande, grande, grande honra poder tê-la como convidada na edição deste programa dedicado aos músicos, e também poder vê-la ao vivo o ano passado com os They're Heading West. Porque sempre que ouço a sua voz parece que, como agora no Festival da Canção, por exemplo, parece que o tempo nunca passou e que continuamos a ouvir a Lena D'Água nos anos 80. Que não deixa de ser um bocadinho verdade, porque, como diz a canção, a Lena nunca se foi embora. E ainda bem, não é? O tema que escolho é o tema que dá nome ao disco e que se chama Perto de Ti.
A minha vida dava um disco. E a sua?
Cantei ao vento norte, para a avalanche te dar direção. Tu que falas de sorte agora, que já te falta coração.
Para terminar, o disco que mais recentemente entrou na minha vida e que tem tocado vezes sem conta nas últimas semanas é o homónimo do Luís Severo, que saiu este mês. Eu conheci o Luís Severo na universidade, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, onde eu andei, e ele também, e já na altura ele era o músico exímio que hoje conhecemos todos, na altura ainda com o pseudónimo Cão da Morte. E desde então eu nunca parei propriamente de acompanhar o trabalho dele. Luís também participou na mesma edição que a Lena D'Água deste programa, e na altura escolheu o I'm Your Man do Leonard Cohen como sendo o disco da sua vida. Na altura nem sonhávamos que meses mais tarde o Cohen nos iria deixar nesse 2016 fatídico que tanta gente levou, mas que felizmente já foi embora. Agora, depois do Cara de Anjo, do álbum de estreia, pensávamos que ia ser difícil superar, mas este disco que agora chega traz arranjos absolutamente perfeitos. As letras, como não poderia deixar de ser, mexem-nos nas entranhas, são letras que dizem respeito a toda a gente. Eu acho honestamente que o Luís Severo é aquele amigo que é a única pessoa habilitada para escrever sobre aquilo que todos nós sentimos. E isso é maravilhoso. Parece que já não se fazem cantautores como o Luís Severo, porque é preciso muito talento para escrever com todo o detalhe e com todas as referências verídicas, não é? Que as letras dele nos trazem, e que acabam por ser o espelho de todos nós que somos jovens precários com crises existenciais e com contas para pagar. Escolher um só tema é mesmo muito difícil, porque eu estou mesmo apaixonada por todo o disco, no seu todo, mas acho que vou escolher a primeira faixa, que se chama Amor e Verdade. É um tema muito bonito e eu acho que é mesmo a maneira ideal para terminar esta edição especial de aniversário.
Faço uma trança no teu cabelo. Amor, é Espanha de França. Isso não dá para parecê-lo.
O disco da vida é difícil. Ouço tanta coisa e apego-me a tanta coisa.
O disco de uma vida. Ora, eu diria mais um dos discos, porque é muito difícil para mim escolher um disco preferido.
O disco da minha vida, é difícil pensar nisso, mas eu...
Tenho diversos discos que gosto muito, mas há um que me toca pelo lado sentimental.
E, de facto, nunca tinha ouvido nada como aquele disco, nem antes, nem depois de o ter descoberto.
A Minha Vida Dava um Disco, um programa de Joana Andrade.